Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Boa tarde, companheirada. Voltando com o terceiro bloco aqui do programa Vamos à Luta. Hoje estamos contando com a presença do deputado estadual Requião Filho. Estamos no nosso último e derradeiro bloco do programa. E falávamos há pouco a respeito de vários temas de educação e de saúde. E o deputado Requião Filho, ele fez um protocolo, um pedido a respeito deste retorno às atividades. Me parece que o retorno das atividades está previsto para setembro. Me corrija se eu estiver errado, deputado. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Qual que é esse projeto? Como que você, o pessoal da sua coordenação, do seu gabinete, como que vocês visam ou veem que deveria ser o retorno das atividades? E aí vou estender um pouco a pergunta: como é que você vê também a relação das atividades econômicas? Uma hora para, uma hora abre, uma hora fecha, a associação comercial força, o Greca, ele fecha, ele abre, daí depois ele fecha por conta do Ministério Público.
É falta de planejamento, é falta de ciência. Isso gera uma insegurança muito grande para os comerciantes, gera uma insegurança muito grande para as pessoas e, em especial, para os trabalhadores. Se nós vamos fechar, vamos fechar. Se nós vamos abrir, vamos abrir. Mas as coisas devem ser feitas com planejamento. O pequeno empresário, ele não tem um fundo infindável de caixa para abrir e fechar as suas portas ao prazer da opinião pública, de acordo com uma rádio ou uma rede de televisão. Então nós não temos planejamento nem na prefeitura, nem no governo do estado, e eu acho que nós precisamos correr atrás disso. Trabalhar com ciência, trabalhar com consciência, e entender que os nossos empresários merecem o mínimo de respeito por parte dos governos.
Sem dúvida alguma, o que não existe é planejamento, né? E tanto que o prefeito daqui ficou conhecido apenas pela recauchutagem dessa pavimentação das ruas. Acho que ele vem fazendo isso há muitos meses e houve nenhum outro tipo de projeto social. Falando aqui por Curitiba, que eu tenho mais contato, o deputado tem contato no estado inteiro, então sabe de todas as mazelas que acontecem nas diversas regiões. Mas, voltando os olhos um pouco à capital, aqui, além dessa... Parece que esses governos de direita, eles têm preocupação apenas com colocar asfalto, carpir terreno e iluminação, que não deixam de ser importantes, sem dúvida, mas são acessórias essas causas, essas demandas, depois que a gente tem um período de maior pandemia da história dos últimos 100 anos no país, que vive-se uma guerra cultural, um assassinato cultural de todas as formas, e parece que eles só lavam as mãos. Então, deputado Requião Filho, gostaria também que você dissesse para os nossos ouvintes, e claro, como você vê a situação dentro da Assembleia Legislativa, onde você está, né? A bancada do progressista tem trabalhado junto, vocês têm conseguido conversar com outros deputados de outros partidos? Existe uma conexão entre um campo progressista, ou você acha que, ou você vê, né, melhor dizendo, tudo isso de uma maneira muito individualizada e cada um fazendo apenas vitórias a projetos pessoais?
Oi, Magal, tá me escutando?
Tô te escutando.
Existe uma cultura de deputados que eles se portam como super vereadores. Ficam preocupados em conseguir pequenos favores para alguns municípios de sua base e não se preocupam com o estado como um todo. Preferem conseguir a pintura de uma escola do que trabalhar pela educação do estado. Então é uma batalha difícil que nós enfrentamos todo dia com essa cultura de política que é praticada pelos deputados e cobrada muitas vezes pelos eleitores. Eles querem pequenos favores e perdem a visão do macro, do grande. Então é uma batalha isso diária, mas existem sim deputados preocupados com a educação, preocupados com o estado, com a coisa pública, e muitos desses deputados estão na oposição do governo Ratinho.
Correto, perfeitamente. É, o governo Ratinho me pareceu assim, a maior ausência pública que eu já vi em toda a minha vida, né? Não se pronuncia, não se manifesta, parece, me perdoe a expressão, parece aqueles piá cagado que não sabem, né, nem para onde vão, parece que é só o pai dele, parece que não sabe nem o que fazer, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, se faz o quê. Muito bem lembrado pelo deputado, ontem à noite a gente teve uma terrível notícia da demissão dos trabalhadores da Renault, e nenhuma nota pública, nenhuma menção a isso, né? Centenas de empregos perdidos e nada a se fazer. Então o que a gente pensa é que chega de achar que está na mão desses donos do poder ou desses donos de grandes meios de comunicação, como é o caso da família do governador, e que não se coloca, né, de uma maneira responsável perante a sociedade.
Mas, deputado, nós temos que cobrar um posicionamento mais firme, mais forte por parte do governador. Temos que cobrar que ele pelo menos seja parecido com o seu pai nas suas ações, como o seu pai é no seu programa, nas suas palavras. Uhum. Seu pai fala muito, briga muito, e nós estamos esperando, né, que o governador pelo menos tente copiar o seu pai nesse sentido.
No mínimo que fizesse, né? No mínimo que fizesse uns programas de assistência social ou de maior veemência, coisa que ele não vai fazendo. Mas, deputado, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa Vamos à Luta, e eu gostaria que você deixasse primeiro um recado, uma mensagem, e qual que é a perspectiva para o futuro que o deputado vê aí nesse ano de eleição e daqui para frente, para todos os ouvintes aqui do programa Vamos à Luta, da Rádio Cultura.
A minha mensagem é: continuem na luta, não desistam, fiquem correndo atrás do impossível, e o impossível se tornará possível. Me sigam nas redes sociais para acompanhar mais o nosso trabalho, saber mais do que estamos fazendo. Se você tem alguma curiosidade, tem alguma sugestão, tem alguma crítica, pode fazer no Facebook do Requião Filho, @Requião Filho, nas demais redes sociais. Eu agradeço demais o Espaço Magal, aos amigos da cultura, e digo a vocês: tem jeito. Basta as pessoas boas, não as pessoas de bem, mas as boas pessoas, se colocarem nessa luta.
Obrigado, deputado, obrigado pela participação, desejo sorte na caminhada, e está sempre as portas abertas, tanto da Rádio Cultura como do programa Vamos à Luta, para você e para o seu pai também. Muito obrigado.
Um abraço, Magal, até a próxima.
Um abraço, até a próxima. Hoje nós tivemos aí a participação primeira do nosso companheiro Adriano, que está pleiteando uma vaga lá em Colombo, que está falando sobre um tema muito atual, e agora a gente contou com uma participação do deputado estadual Requião Filho, que também faz parte da trincheira contrária aos desmandos tanto do governo federal como do governo estadual e aqui do município. Mas, senhoras e senhores, eu queria deixar esse final, esses momentos finais do programa, para poder falar a respeito de algo que me incomoda necessariamente, sobre como nós estamos vendo as relações sociais e as relações do povo dentro desse país, né? Está tudo sendo tratado de uma maneira tão enganosa e tão farsesca e tão mentirosa, que a reprodução de memes e de contágios via as redes sociais, algo que tornou-se impossível de se ausentar, uma vez que estamos numa época de isolamento, uma época muito difícil. Mas o que me deixa triste é que o mundo está ficando chato, gente. Está ficando chato pra caramba. Não é chato porque a gente tem que se confinar para respeitar e para proteger vidas. Isso não. Isso é uma segurança que você faz àqueles que você ama. A questão é: não trate-se dessa responsabilidade, não é por isso que estamos ficando chato. Está ficando chato quando a gente tem no governo, na posição de poder, pessoas que não nos acrescentam nada. Nada. Depois do golpe, o Brasil caminhava para ser a quinta economia do mundo, senhoras e senhores. Mas, pelos sorrisos largos desses ilustres cidadãos de bem, como bem lembrou o deputado estadual Requião Filho. Todos eles se colocaram como paladinos da justiça, da moral e de todos os melhores, das melhores condutas. De certo que também erramos quando permitimos que pessoas levantassem faixas pedindo intervenção militar. E agora estão aí com mais de 3 mil militares no governo federal. E o que fazem esses militares? Com todo respeito às Forças Armadas, é óbvio, né, que é um bem, um princípio da nação. Agora, o que fazem esses militares? Me contem alguma coisa de bom que eles fizeram? Até agora, não há nada que possa se comparar à ciência. A gente sabe que existe muita ciência dentro das Forças Armadas, dentro da Marinha, dentro da Aeronáutica, mas que parece que não são trazidas à baila. O que vem trazendo todas as notícias é o mais decrépito Estado Social. E o Estado Social feito principalmente pautado pelas pautas dos grandes burgueses da nação, daqueles que se incomodaram na primeira vez quando viram que o aeroporto estava cheio demais e parecia uma rodoviária. Eles se incomodaram demais quando eles viram que tinha gente negra entrando na faculdade. Eles se incomodaram demais com as relações e com as revoluções e as transformações de um povo que vinha acontecendo. De certo que também não somos perfeitos e nem queremos sê-lo, porém estamos aqui para combater essas vicissitudes que fazem muito mal à nação. Eu tive, e vou contar rapidamente uma experiência, um testemunho que eu tive. Eu e meu sócio, Felipe Lopes, meu grande irmão e anjo da guarda, fez comigo uma viagem onde a gente passou por 42 cidades no sertão do Nordeste. Lá eu conheci as cidades aonde a transposição do Rio São Francisco chegou. Obras feitas por um presidente que nasceu naquela terra e que foi injustamente preso nas mãos de um psicopata com voz de marreco aqui da cidade. Senhoras e senhores, é bom que estejamos atentos e com os olhos enxutos para que arregacemos as mangas e para que vamos à luta, para que vamos à luta todos os dias. Como assim? A gente vai por sobrevivência, lutando para pagar o pão de cada dia, para botar comida no prato, para pagar a conta, para correr, pagar boleto. Dias atrás vi até uma manifestação na internet que eu achei muito bacana, que falava assim: antes a gente corria para quê mesmo? A gente tem que correr por aquilo que essa nação e que o povo, assim como o rio, assim como o sangue, assim como um fluxo de elan vital, corre. A gente tem que correr pelo melhor e para aquelas pessoas que mais precisam. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos na luta, é por isso que nós colocamos-nos todos, toda a equipe, toda a produção, todo mundo que está aqui, todo mundo que apoia, todo mundo que está ouvindo agora, ou que já ouviu um dia, para que façamos com que o amanhã seja diferente desse hoje, que volta ao início da explanação, tá tão chato. Mas companheiros, garra, entusiasmo, levanta essa cabeça, hoje é sexta-feira, tenha todo mundo um ótimo final de semana, que todo mundo se cuide, que não sejamos mais números nessa estatística horrorosa do coronavírus aqui no país. E que vocês todos fiquem bem. Saúde e socialismo a todos vocês. E fiquem com essa música, com essa canção que diz muito sobre o nosso povo. Muito obrigado, até semana que vem.
É aquela que fere, que virá mais tranquila, com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente que se prende no fogo de toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão dos que vivem calados, pendurados no tempo, esquecendo os momentos na fundura do poço, na garganta do poço, na voz de um cantador. Virá como guerra a terceira mensagem na cabeça do homem, aflição e coragem. Afastado da terra, ele pensa na fera que o começa a devorar. Acho que os anos irão se passar como aquela certeza que teremos no olho, novamente a ideia de sairmos do poço, da garganta do poço, na voz de um cantador.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural, Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.